Com muito prazer estou de volta, meu querido amigo Pastor Eliel do Carmo, revendo também o companheiro de tantos anos, Pastor Anésio Sarmento, e também o nosso queridão aqui, Fábio Silva, companheiro de tantas jornadas, ladeados que estamos pela Ana Grace, pela Sulamita, e todos nós desfrutando aqui da categoria na mesa de som do André Luiz, esse grande operador, e o Haroldo Guimarães. Você ouvinte em todo esse mundão pela internet, Deus abençoe você. Tomara que a gente consiga ser útil na reflexão deste versículo 12 do capítulo 14 de Provérbios, Salomão falando. Recentemente falei sobre esse versículo aqui, mas gostaria de me reportar a ele novamente. Capítulo 14, Provérbios, versículo 12, Salomão, o rei Salomão diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Falei recentemente sobre isso aqui, mas quero voltar a esse tema. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não quer demais lembrar que Salomão é o rei, segundo a Bíblia, o homem mais sábio e mais rico da história da humanidade, em todos os tempos. Porquanto, uma vez que Deus lhe convocara para assumir o reinado no lugar de seu pai Davi, Deus se colocara à disposição dele, e para ele dissera: pode pedir o que tu quiseres, pode pedir o que quiseres. E aí Salomão vai dizer para ele: bom, já que é para eu suceder o meu pai no reino, o tudo que eu te peço é sabedoria para dirigir esse povo. E aquilo agradou tanto aos ouvidos, à sensibilidade de Deus, que Deus dissera para ele: olha, porquanto não pediste para ti riquezas, bens ou quaisquer outras coisas, te darei a sabedoria que tu pedes, como ninguém teve ou terá depois de ti. Ninguém teve antes ou terá depois de ti. E também vou te dar a riqueza que ninguém teve antes de ti e não terá depois de ti. Onde se conclui que Salomão é o homem mais próspero em todos os sentidos, de Adão até o dia que a espécie existir. E ele vem do auge do seu saber e certamente da sua experiência, porque você lendo Provérbios Eclesiastes, você vê a experiência desse moço, uma pessoa gabaritada. E eu vou falar uma coisa aqui que choca. Você sabe que eu entendo, e aí falo como leigo, obviamente que isso haverá de ter tanta controvérsia, mas vou ousar dizer que Provérbios de Salomão e o livro de Eclesiastes, o livro Pregador, com esses dois livros, eu às vezes pratico a ousadia de desafiar a psicologia. É uma ousadia, eu tenho certeza, eu tenho essa consciência. Mas talvez pelo ímpeto de personalidade, uma ousadia mesmo, eu, com o livro de Provérbios de Salomão e o livro do Pregador, eu desafio muitas vezes algumas teorias, alguns princípios da psicologia. E ele vem do auge do seu saber e diz assim: há um caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim desse caminho são os caminhos da morte. E você pode falar isso aqui de uma outra forma. Você diria, por exemplo, as nossas escolhas, e eu falei recente, bato nessa tecla, recentemente sobre isso aqui. As nossas escolhas norteiam as consequências da nossa vida. Nós não somos o chamado livre-arbítrio, essa capacidade de volição com a qual Deus privilegiou o homem. Não robotizou o homem, colocou o homem no Éden, e podia ter colocado o homem de tal maneira que ele não optasse, não escolhesse desobedecê-lo. No entanto, Deus deu a faculdade de escolha, de volição, e ele optou em desobedecer. Então ele teve essa capacidade. E nós temos essa capacidade, chamado livre-arbítrio. É a vontade livre. E nessa vontade livre nós fazemos as nossas escolhas, caminhos, ideais, sonhos, projetos. E qualquer um caminho, qualquer que seja o caminho que você entrar, ele, vou falar uma coisa tão óbvia, não é? Que surpreende pela obviedade, se é que existe esse termo. qualquer caminho que você tomar vai chegar a algum lugar. Né? Você não entra num caminho e fica parado ali. Se você entrar por um caminho, você vai chegar a algum lugar. Então, consciente dessa realidade, ao escolher o caminho, bom é ou será que nós sejamos dotados da capacidade de percepção para observarmos aonde é que esse caminho que nós estamos iniciando vai nos levar. Porque depois que você começar o caminho e chegar onde ele tiver que levar, não adianta você reclamar mais. E quando ele diz, há um caminho que parece ao homem ser direito, ou seja, enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia. Então, muitas vezes, olha só, parece direito. Então, na minha avaliação, eu entendo que é certo, que o caminho é este, que é o passo que eu devo dar, é a palavra que eu devo proferir, é o ato que eu devo praticar. Me parece, olha, há caminho que ao homem parece ser bom. Então, eu vou fazer, vou falar, vou discorrer, vou... Porque parece ser bom, mas o fim é o caminho da morte. Então, se existe essa possibilidade de em que pese o caminho me parecer bem, bom, em que pese o caminho me parecer bom, ele pode me conduzir a um caminho da morte, eu tenho que tomar cuidado na avaliação que eu faço daquilo que eu acho que é bom. É um raciocínio primário. Não precisa nem de ciência para entender. Se eu corro o risco, segundo Salomão, há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são os caminhos da morte. Olha, se isso é real, como nós sabemos que é, até porque de quem vem o rei Salomão, o homem mais sábio da história da humanidade. Olha, se existe a possibilidade de um caminho me parecer bom, e ainda em que pese ele me parecer bom, ele me conduzir ao caminho da morte, eu tenho que tomar cuidado. Fazer uma análise muito minuciosa daquelas coisas que me parecem boas. Porque nem sempre, ainda que parecendo boas, possam me conduzir aos caminhos da vida. Olha que coisa. O apóstolo Paulo diz assim, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é honroso, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Porque não basta ser bom, puro, boa fama, honesto, mas se não tiver virtude e louvor, devo desprezar. Então acontece com as minhas escolhas. Eu vou tomar o caminho tal, eu vou fazer isso, vou tomar tal atitude, eu vou falar aquilo, eu vou fazer aquilo. Me parece certo, eu acho que eu devo fazer por aí, eu penso que devo... Aí nós temos que tomar cuidado com o achismo, eu acho, eu penso, eu concordo, eu discordo. E muitas vezes... me parecendo ser um bom caminho, e essa coisa que tem uma aparência de ser um bom caminho, pode me conduzir ao caminho da morte. Olha como é necessário essa avaliação, antes de adentrar um caminho, seja na fala, vou falar isso, tem que ver, vou pensar, vou fazer aquilo, tem que ver, eu vou a tal lugar, eu vou comprar sei lá o quê, eu vou fazer a viagem tal, eu vou sair da igreja, eu vou mudar de igreja, e etc. Porque a pessoa de bem, tivemos um dos últimos debates que eu participei aqui na rádio, eu disse isso, eu sempre acho que estou certo. Todo mundo é assim. E essa é a garantia do cidadão de honrado. Por quê? É prepotência? Não. Porque se eu acho que está errado e eu faço, aí você tem que duvidar do meu caráter. Então nós somos levados, as pessoas de bem, bem intencionadas, tudo que elas fazem, a prioristicamente elas pensaram que é o certo. Tanto é que elas fazem. Porque se uma pessoa tem consciência que é errado e faz, aí você já começa a duvidar do caráter da pessoa e da conversão. Porque a primeira coisa que a conversão faz no homem é mudar o caráter dele, transformar o caráter dele para melhor. Então a pessoa de bem sempre acha que está certa. Eu fiz isso porque eu achei que era o que tinha que fazer. Eu falei aquilo porque eu achei que tinha que falar. Eu fui em tal lugar porque eu achei que tinha que fazer. Porque você, na avaliação, por mais honesta, por mais pura, por mais leve, por mais equilibrada, por mais ajustada, por mais sensata que seja, considerando a falibilidade do homem, essas coisas todas de aparente virtude podem conduzi-lo ao caminho da morte. O profeta Isaías diz que a justiça do homem, a justiça, é considerado trapo de imundícia para Deus. Você imagina, a justiça do homem é considerada trapo de imundícia para Deus. Você imagina a injustiça, então. Olha como é que os valores, meus caminhos são vossos caminhos, meus pensamentos são vossos pensamentos, assim como são mais altos os meus caminhos, o céu da terra, meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, pensamentos, e por aí vai. As nossas escolhas, elas devem ser antecedidas de uma direção de Deus. Nós devemos trazer Deus para as nossas iniciativas, os nossos projetos. E aí aquele ditado que eu sempre falo aqui: se colocarmos Deus em tudo quanto fizermos, encontrá-lo-emos em tudo quanto se suceder. As nossas escolhas subscrevem os nossos futuros. Não tem jeito. É necessário que no exercício da escolha eu não faça achando, pensando, eu acho que é certo, eu penso que é certo, não, eu acho que vou fazer, acho, porque ainda que pareça bom, está aqui Salomão, há um caminho, que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Olha como nós somos passíveis de ser enganados pelos nossos achismos, pelo que nós achamos, nós pensamos, por aquilo que nos parece. Há caminho que parece, mas me parece certo, me parece bom, me parece oportuno, me parece... E às vezes, nós somos tão equivocados em nós mesmos, somos dotados de uma falibilidade colossal, que ainda que nos pareça bom, certo, acertado, sei o quê, muitas vezes somos ludibriados pela nossa fragilidade e nossos olhos estão dizendo que são bons, a coisa é boa e não é boa. Olha como somos frágeis em nós mesmos. Então, de repente, você está aí. Tem que tomar uma decisão. Você tem que buscar. Te parece isso? Não, mas me parece que eu tenho que fazer isso por causa daquilo? Não, porque afinal de contas, não sei o que, não. Me parece que eu vou fazer. Aí, o salmista, no Salmo 37, ele traz uma lição primária, elementar, que a gente lê sempre e não coloca em prática nunca. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que significa isso? As suas escolhas. Olha, esse caminho que parece direito, que o Salomão fala em Provérbios 14, versículo 12, esse mesmo caminho que parece bom, mas que conduz o homem aos caminhos da morte, o salmista, no Salmo 37, assim, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Não existe possibilidade de eu me enveredar por um caminho que me pareça, porque eu entreguei o caminho ao Senhor. Senhor, aqui está a minha vida. Muito se prega, equivocadamente, ao longo, historicamente no Brasil, aceita Jesus para ser salvo. É a pregação banal, corriqueira. Virou até jargão. Aceita Jesus para ser salvo. Mas antes de ser salvador, ele quer ser Senhor. Quem quer aceitar Jesus para ele ser o Senhor da sua vida, a gente não ouve isso. Aceita Jesus para ir para o céu, que vai curar, vai resolver, vai fazer, vai fazer. Mas antes dele fazer o que ele faz, ele é o que é. Até porque Jesus, ou Deus, só faz o que faz porque ele é o que é, antes de tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quem assim o faz, não corre o risco de enveredar por um caminho que lhe pareça bom, mas que pode conduzir aos caminhos da morte. Toda vez que o homem colocar Deus na sua vida, nos seus negócios, projetos, ideais, o resultado é a vontade de Deus. Essa é que é a prática. Você colocar Deus no seu negócio, o que acontecer de resultado é o que ele quis. Pronto. Olha como é simples. Embora não seja tão simples assim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Pronto. Senhor, eu quero fazer isso. Agora que seja feita a tua vontade. Se tu quiseres. Eu também quero. Toda pessoa que entrega o seu caminho ao Senhor não incorre no risco do que Salomão fala em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Se você entregar o seu caminho ao Senhor, não existe essa possibilidade de você incorrer nesse risco, que o Senhor vai conduzir. Entendeu? Como é que eu faço isso? Quando eu me desnudo de mim mesmo e coloco em prática o primeiro requisito para seguir a Cristo, que foi Jesus quem disse: se alguém quiser vir após mim, desnude-se de si mesmo, ou seja, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas olha o condicional, se quiser. Não é obrigatório. Entendeu? Então, de repente, você está hoje numa situação qualquer, pode ter certeza que é fruto da sua escolha. Lá para o Lamentação de Jeremias, está lá. De que se queixa o homem? Queixe-se cada qual dos seus pecados. Não tem conversa. De que se queixa o homem? Porque nós somos tendentes a tomar as iniciativas, usar a liberdade para fazermos nossas escolhas, enveredarmos pelos caminhos que nos parecem mais razoáveis. E as consequências nós queremos levar para Deus. Não, porque Deus não ajudou. Não, afinal de contas eu orei e não atendeu não. Ué, mas você não escolheu sozinho? Está aqui, ó, capítulo 3, versículo 39, Lamentação de Jeremias. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ah, eu estou aqui cheio de problema. É? Procura ver quem é o culpado disso aí, se não é você mesmo. É, primo. Não, ou quem é culpado? Eu? Você é culpado do problema que eu estou passando? Das escolhas que fiz? Aí a resultado, você que é culpado? Ou Deus que é culpado? Agora, se você entregar o seu caminho para ele e te conduzir errado, aí ele vai ser o culpado. Aí sim. Entendeu? O evangelho é colossal. Embora a pregação, eu não culpo você ou a pessoa novata, né? Eu culpo o pregador, que ilude, que mente, que engana, com engodo, com pregação mentirosa, enganadora, farsas teológicas, engano teológico, engodo teológico, está cheio. É o que encheu a igreja. Mulher. Eu falo essa frase aqui sem a menor dúvida. O que encheu a igreja evangélica no Brasil não foi a pregação do evangelho. Porque a pregação do evangelho genuíno não enche igreja. Desde o tempo de Jesus. O pessoal ia embora quando ele pregava. Como é que é? O que enche igreja? Vem que Deus vai curar, vai resolver, vai ter carro, vai ser empresário, bota mão não sei aonde, água ungida não sei aonde. Esse festival de sandice, porque é um povo bobo. Deus que disse, ô Moisés, desce porque esse teu povo é obstinado. Olha Deus, o boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. O meu povo não entende, não me conhece. O meu povo, povo bobo, obstinado, que vai atrás da água santa, água beija benzida no Rio Jordão, benzida na praia de Ramos aqui no Janeiro, não fez voz, bastante bobagem. Entendeu? O que enche a igreja no evangelho, na igreja evangélica no Brasil, não é a pregação do evangelho. É a pregação da farsa teológica. Diga para todo mundo que eu disse isso. Fale para todo mundo que você encontrar que o pastor Sérgio Andrade falou isso. Por favor. Vou repetir. O que enche a igreja no mundo evangélico brasileiro não é a pregação do evangelho. É a pregação da farsa teológica. Faça um favor para mim. Para onde você passar, diga para todo mundo que eu disse isso. Entende? Há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mas se você entregar o seu caminho ao Senhor, pode ter certeza que ele vai guiar você pelas águas tranquilas, entendeu? Ele vai refrigerar a sua alma, vai guiar você pelas veredas da justiça. Olha o caminho que Deus prepara para aquele que o entrega para ele, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, se você quiser entrar no caminho por escolha própria, pode ser que esse caminho que pareça bom conduza você à morte. Mas se você entregar o seu caminho ao Senhor, conforme o salmista no Salmo 37, versículo 4 diz, ele vai conduzir, guiar a sua vida mansamente águas tranquilas, vai refrigerar a sua alma e guiar a sua vida pelas veredas da justiça. Que sejamos capazes, então, de ao invés de tomarmos deliberadamente os nossos caminhos, permitimos que o Senhor o faça. Pense nisto, complete esta reflexão com a música que você vai ouvir. Queiram-me bem, porque afinal de contas não custa tão caro assim. Orem por mim e em breves instantes aguardo você na noite não para, permitindo o Senhor, quando espero contar com a sua valiosíssima companhia. Deus abençoe, obrigado, até já e amém. Posso pensar...